Bem-vindos. Obrigado a todos que escreveram, mandando perguntas para mim fazer para eles. Foi divertido ouvir as perguntas que vocês queriam. Mas eu vou deixar para vocês mesmo fazerem as perguntas aqui. Tá? Algumas eram até proibidas. Não posso nem falar o que era para perguntar aqui, mas ok. Meu nome é Júlio Gabardo, sou estilista aqui na cidade, trabalho com moda há muito tempo, para quem não me conhece. Atualmente sou professor na área de moda. E eu vou participar com vocês aqui para que a gente produza esse debate juntos, tá? Então, eu tenho algumas perguntinhas minhas que eu vou fazer, mas a ideia aqui é abrir o debate para vocês, permitir que vocês façam perguntas também e tirem suas curiosidades a respeito das pessoas que vocês vieram assistir aqui, né? Porque afinal de contas vocês vieram por causa deles. Então esse é um projeto que ele é realizado com o apoio do Ministério da Cidadania, por meio da Lei Nacional de Incentivo à Cultura. É um projeto que emprega mais de 250 pessoas para ser realizado. E ele tem como propósito discutir o fazer artístico. A gente debate aqui as referências artísticas, várias linguagens, várias conexões foram debatidas, né? Esse é o nosso último encontro aqui. E além dos debates que são promovidos no palco, a gente tem também exposições que são realizadas ali na Galeria Interatividade, que fica no piso L3 aqui do shopping. Então, se depois quiserem dar uma passada lá. Esse mês a gente está com a exposição Sílabas, que é dos artistas e estilistas Alexandre Linhares e Tiffany. Eles são proprietários da marca Hall, que é uma marca toral curitibana. Em nome da Montenegro, então, Produções, a gente quer agradecer a Sideral Linhas Aéreas, que é a patrocinadora oficial do evento, e ao Hospital Erasto Gettner, que firma esse compromisso no apoio de iniciativas como essas. A gente vai dividir o evento em três blocos. Tem três temas diferentes que eu vou conversar com eles. E a cada bloco, vocês vão poder fazer perguntas. Tá? Eu escrevi alguma coisa aqui sobre o Alexandre e o Fauzi, e eu acho que se alguém tiver que escrever um livro de história aqui no Brasil sobre a moda, se esse livro for minimamente sério, vai ter que falar desses caras. E vocês vão ter o privilégio de conversar pessoalmente com eles. Então, convido para vir aqui para conversar com a gente, o Alexandre Rechkovich e Fauzi Hatem.
Eu tive o privilégio de saber o que eu queria fazer desde muito criança. Então eu vi a minha mãe costurar para ela dentro de casa e eu pedi para ela me ensinar a fazer tudo aquilo que eu observava ela fazendo.
Minha mãe sempre costurou, a minha avó sempre costurou, existia um quarto de costura na minha casa. E eu falei, não, eu vou costurar, eu vou vender, eu vou começar a fazer roupa, eu vou fazer dinheiro e eu vou viajar.
Você ser reconhecido pelo seu trabalho, você olhar para uma roupa e falar isso deve ser do Alexandre, significa que você tem uma assinatura.
Moda é arte para você?
Olha, o Saint Laurent tem uma frase que resolveu para mim essa grande questão. Ele dizia que moda não é arte, mas precisa desesperadamente de artistas para viver. E eu acho que é isso. A moda é feita por artistas, mesmo que ela não seja arte.
Bom, bem-vindos.
Obrigado.
Vou aproveitar esse momento do primeiro oi de vocês, até para já emendar um tema. Tinha programado uma coisa aqui, mas antes da gente entrar, eu apresentei para o Alexandre uma garotinha que apareceu ali e que, curiosamente, já mexe com moda, já costura, com 11 anos já cria as próprias roupas, costura para a mãe e tal. E eu acho que isso reflete um pouco de todo mundo que começa com moda, né? As pessoas têm essa referência, às vezes, muito próximas dela. E aí chega um momento que você se apaixona por aquilo e começa a criar. Então, aproveitando esse primeiro oi de vocês, queria conversar um pouquinho sobre essa paixão do ato criativo. O quanto que ela influencia a questão criativa de vocês.
Ele já passa, ele já olha para mim. Boa noite. Boa noite, gente. Enfim, essa questão, eu acho até um pouco difícil de responder, no sentido de que hoje a moda está na moda, né? E nesses últimos 20 anos, tanto se falou de moda e tanto se criou de desejo de participar desse universo. Mas, efetivamente, a moda cobre o nosso corpo, né? Antes de mais nada, ela tem uma função, é uma roupa, é algo que cobre o seu corpo e te resolve termicamente em relação ao tempo, em relação a atritos, em relação a uma série de coisas. Então, tem um primeiro lugar da roupa que a gente não pode esquecer, que ela tem uma funcionalidade, né? Tem um segundo lugar, a meu ver, que é uma forma de expressão. A gente aprendeu a se expressar através da roupa. E aí eu não estou nem dizendo isso como criador, como estilista, estou falando como indivíduo, né? A primeira coisa que eu vejo de você, a primeira informação que eu tenho de você é a tua roupa. Então, eu consigo fazer uma leitura de você, mais ou menos, de como você é, em função da tua roupa. Às vezes, a roupa pode ter uma frase, pode ter uma letra, pode ter até uma coisa mais clara que te indica que time você é, qual o teu pensamento político, qual a tua postura perante a vida, perante a ecologia e tudo mais. Então, essas são coisas que a gente não pode esquecer, que, para mim, isso é a base do que é a roupa, né? Do que é o fazer da roupa. Existe uma outra camada, que é esse momento onde eu, como criador, me expresso através da minha roupa, e aí eu coloco um pensamento meu, que não necessariamente será o seu, né? Então, eu digo que, quando eu faço uma roupa, eu tenho ali uma proposta. Quando eu faço o desfile, assim, quando eu faço uma roupa, é uma primeira obra. Quando eu faço um desfile, eu estou ali fazendo uma segunda obra, que é a forma como eu misturo aquelas roupas, o jeito como eu coloco aquelas roupas naquela modelo, o cenário que eu coloco para aquelas modelos andarem, a música que eu coloco em volta e tudo mais. Só que isso é a minha obra. Só que essa roupa será usada por vocês. Então, são vocês que vão usufruir desse trabalho, e aí cada um ter uma forma de expressão. Então, assim, são muitas questões e muitos pensamentos a respeito disso que você fala. E eu acho que é sempre bom a gente tentar entender todos os lados disso. Concorda, Lê?
Concordo. Eu falo bastante, bem parecido com o que você falou sobre expressão e tudo mais, mas você falou um pouco de paixão por moda, tudo. Mas acho que nem todas as histórias de estilistas começam da mesma maneira, né? Então, você citou quando a pessoa gosta de moda quando é muito criança, né? Isso na verdade é um privilégio, porque quando você é criança você não sabe o que você vai fazer ainda, né? Você pensa em algumas coisas, mas você não tem certeza ainda, né? Mas, por exemplo, no meu caso, quando eu era ainda pré-adolescente, eu já comecei a gostar de roupa. Eu não sei detectar se era uma paixão naquela época, né? Mas eu me identifiquei com construção, na verdade, né? Muito antes de pensar em marca ou em... que cara a minha marca, e até eu nem sabia que isso tinha, né? Na verdade, o meu interesse foi por construir roupas através da matéria-prima principal, que é o tecido, né? Não é exclusiva, não se faz roupa só de tecido, mas foi como eu comecei, observando minha mãe costurar dentro de casa, como ela transformava tecidos em roupas que iam cobrir o corpo dela, né? Ela costurava só para ela. Então, e mais para frente, na verdade, hoje eu tenho muito claro que minha grande paixão ainda é a construção da roupa, né? É fazer a roupa, é desenhar, pensar como ela vai ser por dentro, por fora, qual tecido adequado ou inadequado para aquilo, e escolher o inadequado e desafiar o tecido ao máximo. Quer dizer, a minha paixão, por mais que eu faça milhares de outras coisas, se eu tiver que escolher uma coisa para fazer, é pensar na construção da roupa, na modelagem, como ela vai ser costurada, na correção que ela vai ter, como que eu quero que ela fique no final. Então, a minha paixão, se tiver que dizer que é uma paixão, é pela construção da roupa.
Falar um pouquinho dessa parte da construção, porque às vezes as pessoas têm a visão que as pessoas têm da roupa, é uma visão dela perfeitamente acabada pela mão do estilista. E em alguns processos, a roupa vai sendo criada por etapas, né? Então você tem aquele momento que você imagina ela, depois você tem um desenho, e aí você vai para a modelagem, e em alguns casos, essa roupa vai ganhando uma forma diferente, ela vai mudando um pouquinho, porque tem uma costureira que já tem uma mão mais afinada, ela muda alguma coisa para você, né? Então você tem um processo de criação que ele é mais longo e ele é dividido. É, muitas pessoas participam desse projeto. Né? Qual que é o instrumento criativo que vocês mais têm apego? Assim? Por exemplo, eu gostava muito de mexer na modelagem. Eu adorava trabalhar a modelagem para depois ver o resultado. Né? No caso de vocês, tem uma preferência? Assim, o processo todo? Vocês gostam de fazer mais o desenho? Vai mais para costura? É que, às vezes, até, se a gente imaginar, até o público é um pouco criador, né? Porque você pega uma roupa que foi feita pensando em algo, e a pessoa veste aquilo de um jeito diferente e cria um novo olhar sobre aquela obra que você imaginou. Mas, no caso de vocês, como vocês conduzem o processo criativo? Uma vez de cada começar.
Não, realmente, o processo de criação, ele não se resume só ao desenho e à primeira ideia. Ele, dependendo da sua disponibilidade, vontade, você vai até o fim do processo e pode mudar algumas coisas na criação até ela ficar do jeito que você imaginou, né? E em alguns trabalhos isso é muito simples, quando você tem que trabalhar muito próximo dos modelistas e costureiras, no mesmo prédio, na mesma hora, isso é muito simples de acontecer. Se você faz um produto que é produzido longe de você, às vezes você perde algumas etapas, né? E realmente você tem que prever algumas coisas logo lá no desenho, e você só vai ver o produto lá na frente e fazer pequenas correções. Eu não tenho exatamente um ponto específico que eu goste mais, porque eu acho que em todos esses processos eu consigo interferir na criação e ela não precisa ser idêntica ao primeiro desenho que eu fiz. E se eu for destacar um, particularmente eu gosto de fazer correção quando a gente faz uma primeira peça, antes dela ser finalizada ou produzida em larga escala. Existem algumas provas de roupa e você, com a sua experiência, detecta defeitos ou pequenas mudanças que você pode fazer. Essa parte, particularmente, eu não deixo ninguém fazer por mim. Né? Em todos os lugares que eu trabalho e que trabalhei, as provas de roupas todas foram feitas por mim. Porque isso é uma coisa que eu considero uma das mais importantes para o processo todo, né, acontecer.
Eu da minha parte, o que eu posso dizer é assim, eu vejo que tem muitos estilistas que às vezes desenham, né? O ponto principal deles é o desenho. Uma coisa aí. Não é o meu caso. Eu até desenho, mas a minha roupa nunca nasce no desenho. Ela nasce na escultura, né? Ela nasce no processo escultórico mesmo. Muitas coisas, a gente passa por muitas fases e eu hoje estou numa fase que eu voltei a conseguir sentar para costurar. E é um dos meus grandes prazeres. Então, se eu for dizer um momento que eu tenho grande prazer, é a hora que eu sento na máquina para costurar. Já há alguns anos eu não tinha esse tempo, hoje eu tenho a minha máquina na linha de produção e sempre que eu posso eu paro aí, às vezes eu consigo passar um dia sentado com as costureiras, conversando, costurando, e eu acho isso realmente muito prazeroso. Quando eu tenho a oportunidade de encontrar pessoas que estão querendo entrar na área, estudantes e tudo mais, eu inclusive sempre procuro incentivar essas pessoas a tentarem a aprender a costurar e principalmente a fazer a modelagem, que eu acho uma parte fundamental, eu acho que é a alma da construção da roupa. E às vezes as pessoas são mais, têm mais entusiasmo com o desenho. Talvez quem tenha esse entusiasmo possa ir mais para um lugar de styles, para outras áreas da moda. Mas eu acho que a profissão de estilista, né, assim, ela é muito mais consistente, para mim, muito mais interessante quando você tem um conhecimento da costura e da modelagem. Eu hoje tenho uma certa experiência com figurinos, né, que eu comecei a fazer, e já tenho uma carreira também nesse segmento, e eu tenho muitos colegas que às vezes são pessoas que são da área de teatro, né, e que não começaram na costura. E aí eu vejo que, em geral, eles desenham, levam esse desenho para uma costureira, a costureira para uma modelista, a modelista interpreta aquele desenho, e aí vai para uma costureira que também interpreta aquele desenho. E às vezes eles têm muito pouco entendimento de como modificar isso, né? Então esse prazer, por exemplo, que o Alexandre tem de arrumar, de modificar, de querer que a costura fique exatamente no lugar, de tirar o defeito, às vezes essa pessoa, ou o criador, não tem esse olhar apurado. E às vezes o resultado, ele acaba não sendo exatamente, né? Eu vejo muitas dessas pessoas falar, não consigo, a roupa não ficou do jeito que eu queria e tudo mais, porque às vezes é um pouco essa falta de entendimento disso. Então, eu acho que, de fato, quem tem esse desejo de fazer esse trabalho de estilo, de criação e tudo mais, eu acho que a alma disso é a construção. Quer dizer, você não tem como construir um prédio se você não entender de engenharia minimamente, né? Enfim, você pode fazer desenhos lindos, mas talvez você vai ser um artista plástico que vai, né, fazer quadros com prédios, enfim. Mas para construir você precisa saber como fazer.
Estava falando com o Fausto ali enquanto se dava a entrevista e estava lembrando um pouco do tempo do Mercado Mundo Mix aqui em Curitiba. Eu acho que o primeiro contato que eu tive contigo acho que foi lá. E eu estava lembrando que era um evento de moda que era realizado aqui na cidade, num curtume. Isso na década de 90 ainda. Então, era uma coisa surreal, um evento no curtume. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui lá, eu não me lembro de quem era, talvez até você lembre, talvez até fosse tu, não sei. Mas tinha umas roupas assim, feitas com papel de revista pornográfica. E a pessoa plastificou aquilo e construiu umas saias, umas jaquetas e tal. E a revista pornográfica na década de 90 era uma coisa, né, era um troço muito de mau gosto. Assim. Não era revista, não era Playboy, eram aquelas coisas. Mas tinha um frescor muito grande naquele evento. Né? E o que eu queria saber de vocês é como que vocês mantêm esse frescor ao longo da carreira de vocês, quando na verdade quando você está começando é uma coisa meio despretensiosa, né? Você ainda está brincando com a moda, às vezes tem até quem te sustente, você não está ainda metido naquelas coisas dos negócios, que a gente vai falar aqui um pouquinho também, porque a moda passa uma imagem de glamour muito forte, mas a gente sabe que por trás não é bem assim, é um trabalho como outro qualquer. Como manter o frescor da criação, daquelas coisas lá do início, onde você pode conviver com os erros que fazem parte do processo criativo, a gente não trabalha só com acertos, mas como manter isso numa dinâmica de mercado que nem a gente vive, que precisa vender e tal.
Ale, você está mais no mercado do que eu, vai aí.
Assim, né, eu não sei se tem essa obrigação de manter o frescor, né? E também as coisas mudam, né? O tempo muda e a gente quer novas coisas, ou se aperfeiçoar, ou de repente voltar lá para trás. O Fauzi falou que agora ele tem tempo de costurar E há um tempo atrás eu também voltei a costurar, e isso serviu um pouco como um laboratório, sabe? É, costurar é meio como andar de bicicleta, não esquece, você senta na máquina, você sabe pôr a linha, tudo, e vai como se fosse há 10, 15 anos atrás. Então, eu acho que eu não fico perseguindo esse frescor, né? Eu procuro ser fiel àquilo que eu gosto, porque fazendo aquilo que eu gosto, eu acho que eu vou fazer melhor, né? E também lembrando que a gente tá, que o tempo passou e a gente está em um outro tempo, outras coisas estão te influenciando para criar, você tem outros desejos também diferentes de, sei lá, de 20, 30 anos atrás, né? Quando realmente eu no caso sabia muito menos de construção e costura do que eu sei hoje, e quando eu fui aprendendo e amadurecendo essa parte profissional, eu fui querendo fazer roupas um pouco mais profissionais, vamos dizer assim. E isso, na verdade, pode também ser um frescor. O frescor não está só em fazer uma roupa que não tem acabamento ou uma coisa muito livre. Você pode fazer o contrário, esse é o contrário, né? Você pode ter a vida inteira feito, tido características na sua roupa de desconstrução e tudo mais, e uma hora você aprendeu a fazer e ser disruptivo por fazer direito ou fazer melhor ou procurar se aperfeiçoar, né? Então isso também pode ser visto como frescor na minha visão, né? Então eu não fico perseguindo esse frescor, eu simplesmente deixo acontecer intuitivamente. Claro que moda é um negócio, né? Então eu trabalho com, eu ganho dinheiro fazendo roupa, fazendo produtos, então tem o tempo específico para criar esses produtos que vão de fato vender, eu vou conseguir pagar minha folha de pagamento, etc, etc. E tem um espaço também mais livre, onde tem um pouco menos de preocupação. Há muito tempo atrás era inversamente proporcional, não tinha funcionário, não sei o quê, eu mesmo fazia tudo e eu era dono do meu tempo ali, né? Então as coisas foram mudando, mas todas as mudanças, quem permitiu fomos nós, então eu permiti essas mudanças acontecerem na minha vida e na minha carreira.
Eu acho que no meu caso o que eu posso dizer é que esse frescor vem de uma vulnerabilidade minha, né? De me colocar em vulnerabilidade. Na realidade, é um pouco isso, assim. Você, sei lá, você pode ser um estilista, você vai, cresce, chega num ponto, né? Todos nós passamos por isso, né? Acho que tanto eu quanto Alexandre tivemos um grande apogeu numa determinada época da nossa vida, mas a gente não ficou cristalizado ali. A vida mudou e a gente foi mudando, né? E para você mudar, você precisa estar sujeito, você precisa estar vulnerável. E muitas pessoas, às vezes, ficam cristalizadas naquele pequeno sucesso, né? O sucesso não dura. Quando você faz uma roupa e a pessoa adora aquela roupa, ela não vai continuar comprando aquele tipo de roupa a vida inteira. Você vai ter que inventar uma nova roupa que seja, de novo, uma nova paixão para aquela pessoa. E para você criar essa nova roupa, não adianta você ficar criando cópias daquele teu sucesso. Você precisa correr riscos. E é essa predisposição a correr esse risco que vai fazer esse caminho andar. Talvez você agrade, talvez você não agrade. E eu acho que a outra coisa é uma certa curiosidade com o mundo. Eu me considero um cara muito curioso com o mundo. Então eu quero entender o que está acontecendo, eu quero ver o que está acontecendo, eu quero ver o que as pessoas estão fazendo. E aquilo acaba me influenciando e eu acabo seguindo por caminhos. Então, se é que o meu trabalho tem um frescor, ou se eu consigo manter, eu acho que o que mantém é essa curiosidade e essa predisposição a me colocar em vulnerabilidade, colocar no risco.
Vocês falaram de mudança, né? As coisas estão sempre mudando. E vocês passaram por uma moda que veio, digamos assim, do offline. Vocês sentiram todo o processo para mudar para o digital, né? Hoje a gente vive uma nova realidade, como o Alexandre estava falando, mas a gente teve um pouco também, ou muito, né? de uma aceleração dessas mudanças, né? Com o tempo, aquilo que mudava lentamente passou a mudar cada vez mais rápido. Então, a gente trabalhava com uma coleção a cada 6 meses, e de repente isso passou a não ser mais suficiente. Você teve que buscar uma coleção a cada 3 meses, e de repente as pessoas entraram num ritmo frenético que cada vez que elas entram dentro de uma loja, elas querem ver algo novo, e você tem que transformar o processo criativo, que antes era baseado em estações, numa quase loucura criativa, assim, porque ele é ininterrupto, né? Como que vocês têm conduzido essa questão? Quer dizer, vocês experimentaram uma situação que era praticamente baseada em estações e hoje vocês convivem no mercado, passaram por todas essas mudanças, um mercado que exige uma velocidade muito grande no processo criativo.
Eu particularmente, acho que até isso está passando, né? Assim, acho que a gente já passou esse frenesi do fast fashion, e as pessoas já estão com os guarda-roupas entupidas de lixo, e chega uma hora que, né, você precisa procurar algum outro tipo de entusiasmo naquela roupa. Eu acho que, enfim, talvez a história minha e do Alexandre, de uma certa maneira, sejam um pouco parecidas, no sentido de que a gente apareceu numa época, tivemos grande sucesso, crescemos, entramos em grupos, saímos de grupos, só que a gente vive disso, a gente vive de fazer roupa, né? Assim, acho que tanto eu quanto a Lê. Então, chega uma hora que você tem que se reinventar. Então, assim, vendi a empresa, não deu certo, o que eu vou fazer? Vou fazer roupa, né? O Alexandre tinha a marca dele, saiu da marca, o que ele vai fazer? Vai fazer roupa. E aí você vai se reinventar, você vai fazer de novo, mas você vai fazer a mesma coisa? Você vai ter a mesma loja? Você vai ter o mesmo produto? Não, você vai fazer outra coisa, você vai fazer o que você está pensando naquele momento, você vai fazer o que você está sentindo, o que você está vendo nas ruas, né? A gente hoje vê todas as marcas rejuvenescendo, então a gente vê hoje todas as grandes marcas transformando seus produtos em produtos de sportswear, você vê todas as fast fashion praticamente falindo, você vê uma mudança, né? Você entra num shopping desse, parece que você está num shopping internacional, você não vê mais marcas nacionais, as marcas nacionais são marcas, em geral, de porte médio, né? Não são marcas com DNA de estilo e de estilista tão forte como foi na época que a gente surgiu e tudo mais. Então, essas todas são grandes mudanças, e a gente vai acompanhando essas mudanças, né? Para onde vai? Para onde vão as coisas, né? Numa época, sei lá atrás, que a gente começou a costurar e que a gente começou a querer fazer cada vez mais uma roupa mais bem feita, mais construída, né? Aquilo que você estava falando da roupa, né? O frescor vem até de melhorar o seu produto, de fazer uma roupa mais especial. Ótimo. Hoje em dia, as grandes marcas, qual é o teu grande desejo de uma Balenciaga? É um tênis. Qual é o teu grande desejo de uma Gucci? É uma camiseta. Só que a camiseta todo mundo copia. Então, onde é que vai ficar isso, né? Como é que fica a exclusividade? Onde é que fica esse luxo? Como é que é isso? A gente não sabe. A gente está tentando aprender e tentando entender como isso acontece, né? Quer dizer, eu fiz uma viagem agora grande em julho, fui para alguns países que eu não conhecia, e assim, a quantidade de cópias é uma coisa inacreditável, porque são produtos muito fáceis de serem copiados. Então, o mercado começa a criar outras dinâmicas, de fazer micro coleções, de fazer... Então, assim, não é que, né, mesmo essa fórmula que você fala das coleções de 3 em 3 meses, acho que até isso, de uma certa maneira, já passou, né? Já está mudando. O que que você acha?
Eu acho que as marcas, as que podem, elas estão procurando o seu próprio caminho de lançamentos, né? Por exemplo, na La Garçonne, onde eu trabalho hoje, a gente não achava que o tempo que acontecia o São Paulo Fashion Week era bom para nós. Mas, então, a gente saiu. A gente faz quando é bom para o nosso cliente. Então, isso já mostra que um questionamento sobre esses caminhos muito fechados, né? Onde todo mundo lança ao mesmo tempo. E às vezes não é bom para uma marca. Então, você, se você vai se prejudicar, vai prejudicar o seu lançamento, então é melhor fazer de maneira individual. É, tem um movimento contrário ao fast fashion, que as pessoas estão querendo comprar uma roupa de qualidade melhor. Qualidade melhor, na verdade, não significa só um tecido melhor ou uma costura melhor, mas tem uma qualidade de design mais atemporal, onde a sua roupa ela vai viver mais dentro do seu guarda-roupa e você vai poder pagar um pouco mais, mas você também vai usar ela mais tempo e repetir aquela roupa mais. Culturalmente, em alguns lugares, isso já é um ponto que nem se discute. No Brasil, se discute muito repetir roupa, né? O que eu acho uma bobeira, né? Porque você gosta de uma roupa, comprou. Eu, quando gosto de uma roupa, uso todo dia, né? E uso mesmo, né? E então, por exemplo, eu não tenho problema em repetir roupa, nunca tive esse problema e nunca vou ter. Então, mas eu vejo um movimento de pessoas investindo um pouco mais numa roupa mais cara, porque realmente elas estão cheias de lixo no guarda-roupa, como o Fausto falou, né? Então, em vez de comprar um monte de roupa de 69, compra uma de 690, que vai durar muito mais do que a de 69, né? Então, o que fez com que as pessoas comprassem várias de 69? Eu acho que a quantidade de informação que tem hoje, que não é a mesma quantidade de informação e rapidez que tinha há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, fez com que despertasse nas pessoas muito mais vontades de consumir coisas diversas, né? Então, o fast fashion nasceu de uma demanda mesmo do consumidor, né? Querer rápido aquela tendência, e não só aquelas todas as tendências, né, que estão agrupadas dentro de uma loja. E então, quanto mais informação acontecia, mais as pessoas consumiam. Quanto mais elas iam consumir muito, para elas consumirem todas as tendências, a roupa tinha que ser mais barata. Porque se fosse muito cara, ela não ia consumir todas aquelas tendências, assim por diante. Mas eu acho que a tendência agora é um equilíbrio mesmo, né? A gente está vendo que esse volume de colaborações em fast fashion não está dando um resultado, um retorno esperado, porque isso já virou qualquer coisa. Então, na verdade, eu vejo um movimento de melhorar a qualidade dentro do fast fashion. Vamos ver se isso vai ficar, ou se isso realmente é uma resposta do que vem acontecendo na última década aí. Mas o consumidor está muito atento, ele está atento à qualidade, ele está atento da onde que veio aquela roupa, quem costurou aquela roupa, que acho que a gente vai falar um pouco disso, né, de mais para frente, mas, né, podemos falar de tudo agora. Então, o consumidor, ele não se engana mais, né? É muito difícil enganar ele, né? Então, ele quer saber de onde é, para onde vai, se tem uma prática que não é boa, ele vai parar de comprar aquela marca, vai boicotar aquela marca. Então, não tem escapatória mais, né?
Moda acaba sendo uma resposta, né, para o que o consumidor tá querendo, né? A gente acaba reagindo, fazendo, segundo que o mercado está...
Não é obrigatório todas as marcas responderem ao consumidor. Você pode ter seu caminho, o seu tempo, né? Mas na maioria, por ser um comércio, as marcas respondem a essa demanda, né?
Sim.
Na maioria das marcas, né?
Uhum. Bom.
É uma coisa que eu gosto sempre de falar, que é um jeito meu de pensar. Eu acho que, assim, quando a gente se veste, a gente quer ser um personagem, né? E eu acho que hoje diversidade é uma palavra muito importante, pelo menos para mim, onde eu circulo e a forma de eu pensar. Tanto das pessoas se assumirem na sua diversidade, na sua singularidade, quanto delas entenderem o personagem que ela quer ser e talvez se acalmar em ser um personagem só. Porque o que eu via é que antigamente as pessoas estavam sujeitas a todos os tipos de ofertas de moda. E hoje em dia eu tenho percebido as pessoas se fixarem um pouco mais nos seus pensamentos, nas suas formas de se vestir, nos seus gostos. Então eu sinto que tem uma certa acomodação, teve uma euforia nessa coisa da compra, né? E na diversidade de personagens que cada pessoa queria ser. E agora parece que está calmando, assim, e as pessoas dentro disso conseguem ter um consumo um pouco mais focado, sem tanta quantidade, e pensando um pouco na qualidade, não só no sentido da qualidade do tipo do produto mais caro, do tecido, mas no sentido da qualidade pessoal, né? Daquilo que eu digo que é uma expressão pessoal, é a minha forma de me vestir, e aí eu compro com mais certeza de quem eu sou ou com mais certeza de quem eu quero imprimir para fora.
Esse assunto aí é bem legal, vou guardar para falar daqui a pouquinho, que é de uma moda mais autoral, singular, né? Uma coisa feita com mais calma. Mas eu vou abrir espaço agora para as pessoas fazerem perguntas, de preferência relacionadas a esse tema que a gente estava debatendo, que é o processo criativo deles, né? A forma como eles trabalham. Então, fiquem à vontade, principalmente quem me mandou pergunta por e-mail lá. As perguntinhas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Lá. Espera aí, vamos levar. Cadê? Já tem o microfone ali para a gente poder ouvir. Ali, ó, de vermelho.
Oi, boa noite. Aos três, claro, mas é falso. Eu assisto você frequentemente na Fashion TV e eu fico curiosa como é que você consegue ficar na rua construindo uma roupa com aquelas pessoas passando para lá e para cá, que foi uma performance que você fez, mas a roupa no produto final ali, se você fosse costurar aquilo para usar, ficava lindíssimo. Então, o que você faz na hora que você está ali? Você consegue desligar o ouvido da multidão que vai e volta? Ou você vai construindo à medida que vai ouvindo o que as pessoas também vão falando quando param para olhar ou quando só passam?
Olha, aquele episódio especificamente do... Ela está falando de um documentário que tem no Fashion TV sobre o meu trabalho, são 8 episódios, e um dos episódios é sobre um trabalho que eu fiz, que foi uma coleção que eu desfilei na Avenida Paulista, e eu fiz uma performance de 6 dias dentro de um museu construindo a roupa. Então, assim, eu tinha uma primeira fase que eu fazia roupas em lugares diferentes da cidade, eram performances. Depois eu fiquei 6 dias com uma equipe numa fábrica performática dentro de um museu construindo as roupas. E no 7º dia a gente fazia o desfile na Avenida Paulista. Era um desfile que não era avisado, ninguém sabia onde acontecia. E o que eu estava dizendo com esse trabalho todo era que, de uma certa maneira, eu estava contestando até que ponto eu tinha controle na forma de demonstrar essa roupa. Um desfile é feito para mostrar uma roupa. Só que naquele processo, eu já estava mostrando a roupa toda sendo feita antes, e o momento do desfile, ele praticamente acontecia de uma maneira inesperada. Por quê? Porque eu, naquele momento, e ainda um pensamento meu, eu acho deslumbrante a forma que essa roupa é feita. Eu acho que existe uma beleza muito grande em fazer essa roupa. E era isso que eu estava querendo colocar ali. Tanto quando eu colocava esse fazer no museu, quando eu colocava isso no meio da rua. Foi muito surpreendente, porque a gente ficou 6 dias no museu, a gente teve mais de 3 mil pessoas circulando ali, e as pessoas chegavam e sentavam no chão para assistir a gente trabalhar. No final, a gente começou a pôr cadeiras. Então, era muito interessante, porque, de fato, existia um interesse naquilo. Para te falar especificamente dessa questão performática, né, porque aí é uma pergunta mais clara, quando eu fui estudar teatro, um dia um professor meu me falou: Fausto, você é performer, pesquise isso. E eu não entendi, na época, o que ele estava falando. E um dos desfiles que eu fiz, eu tinha ali uma programação, queria fazer uma coisa, que era um desfile que eu colocava as modelos de olhos vendados. E os desfiles são sempre muito rápidos, não dá tempo de ensaiar nem nada. Eu falei: não, gente, eu fico em cena e eu vou colocando as modelos no lugar. Naquele momento eu entendi o que era performance, porque eu estava em cena, colocando as mulheres nos seus devidos lugares, porque os bailarinos levavam elas até um ponto e depois eu parava elas num determinado lugar. E ali eu entendi que todo o meu gesto era observado. Qualquer gesto, qualquer movimento, eu estava o tempo inteiro sendo observado. E aí eu passei a ter um cuidado, eu passei a desenhar esse gesto, mesmo sendo um gesto cotidiano. Claro que a hora que eu estou na Paulista fazendo uma roupa, ou na 25 de março, ou quando eu estou numa galeria de arte fazendo uma performance, eu tenho a consciência de que eu estou fazendo um desenho, de que eu estou fazendo um desenho no ar, né? Estou fazendo uma escultura ali. Então, às vezes, existe essa consciência, mas, ao mesmo tempo, isso não interfere no meu trabalho, porque eu estou ali fazendo um desenho, né? Então, isso, ao mesmo tempo que é desconsiderado, também é um estímulo. E essa fricção do não estou olhando com eu sei que estou sendo visto é que faz o trabalho.
Mas alguém... Tinha ali.
Boa noite, primeiro. Eu sou aluno de teatro, estou aqui com a minha professora de caracterização. E eu queria saber como que vocês fazem a coleção de vocês? Qual é o método que vocês se inspiram? A inspiração que vocês têm para criar a coleção e tá dentro do mercado, daquilo que vocês planejaram, entendeu? Vocês têm algum tipo de inspiração especial, cada um de vocês? Ou vocês só sentam e desenham? Como é que é essa questão da criação? E outra coisa que eu queria perguntar para o Alexandre, que eu estava lendo sobre você, sou um grande fã. Como é ser considerado um dos maiores estilistas do Brasil? Sendo um dos estilistas mais importantes que tem na nossa atualidade. É isso.
Eu não, nem levo em conta isso. Eu só trabalho, meu dia a dia. Não, isso não, nem passa pela minha cabeça. Eu respondi.
Não, mas...
isso é um assunto que não sei. Não me pertence, né? Porque não sei o que estou falando, né? Então, sobre processo de criação, é assim, é mais complexo do que só... ter uma ideia, ter uma inspiração. Para você fazer uma coleção nascer, no meu caso, eu começo uns 12 meses antes dela acontecer. Por exemplo, eu trabalho com 3 coleções sendo feitas ao mesmo tempo. Uma sendo produzida para entregar na loja, uma sendo acabado de desenhar e uma começando. Então, é um processo realmente... que exige muita objetividade, concentração, dinamismo, poder de você ligar e desligar uma chave, agora eu vou falar disso, agora eu vou falar daquilo, né? Mas isso, você só consegue fazer isso depois de muito tempo de trabalho, né? Quando eu comecei a fazer coleções, era super atrapalhado, não que eu era atrapalhado, porque eu não sou atrapalhado, era tudo, o processo era atrapalhado, né? Então eu fazia, daí os meus primeiros desfiles eu só tinha a roupa do desfile para vender, só aquilo. Então, se eu fazia 50, 60 roupas, era só aquilo, e como que eu ia sustentar 6 meses de ateliê e tudo com aquela roupa? Daí depois eu comecei a produzir em série uma parte delas. Depois eu entendi que eu tinha que produzir tudo em série. Depois eu entendi que parte em série, parte única. Então é uma coisa de muito, muito movimento, e você também achar o caminho certo, né? Não tem uma regra, né? A partir do momento que você define uma coleção, e você define primeiro a estação que você vai criar, quais são os parâmetros dessa estação, você estuda um pouco do histórico de venda da marca. Depois que você define como vai ser isso que você está começando a fazer, aí tem um cronograma bastante rígido a se seguir, porque senão ela não fica pronta na hora que tem que ficar pronta. Porque você pode atrasar quanto você quiser, mas o dia final de você mostrar essa roupa para vender, ele não vai mudar. Então você pode ficar protelando, mas esse dia final você não vai conseguir protelar, porque senão muda a estação, perde o tempo, você não vende e começa a complicar, começa a encavalar tudo. Mas assim, eu nem sei se eu te respondi a pergunta, porque a sua pergunta é bem complexa. É bem... A gente precisaria fazer um curso, assim, um intensivão, assim, de umas quatro
semanas,
aulas por
né?
dia, 4 horas por dia, 5 dias por semana. Né? Não é? É complexo, né? E acho que só o tempo consegue te dizer. Assim, quando eu comecei a fazer roupa, a minha única inspiração era o que estava ao meu redor. O que estava ao meu redor? A minha casa, minha família, minha escola. Eu tinha 13, 14 anos. O que um menino de 14 anos tem de repertório, né, para você criar, né? Então, e com o passar do tempo, esse repertório vai se expandindo e você vai aperfeiçoando aquilo que você gosta e torna uma marca, né? Mas no começo é difícil saber o caminho.
Eu acho que, ao mesmo tempo, você já respondeu um pouco essa pergunta dele antes. Porque quando você falou que você cria, dependendo do que você está sentindo, do que você está pensando, do que está acontecendo na sua vida, é meio que isso também. A coleção acaba sendo um reflexo da sua vida, né?
É, não, ela é metade, assim, uma parte é o reflexo da vida, uhum. Outra parte eu acho que é... você
Sim.
insistir naquilo que você gosta, que você sabe.
Uhum. Do que está acontecendo na sua volta.
E tem uma parte que é um dado novo, uhum. de repente, ali que você nunca trabalhou.
Uhum.
Esse dado novo vai fazer essa diferença, que o Fausto até comentou. Se você não se reinventa, não mostra, uhum. não mostra uma maneira diferente daquilo que você pensa, essa cliente, quantas roupas idênticas ela pode ter sua no guarda-roupa?
Sim.
Né? Então, você tem que dar uma movida mesmo.
Eu vou aproveitar que você é um aluno de teatro e vou responder fazendo uma analogia entre moda e figurino, que acho que tem alguns pontos que talvez sejam interessantes e possam te esclarecer. Quando a gente faz uma coleção, a gente decide uma inspiração, X. Né? Quando eu faço um figurino de teatro, eu tenho um texto. Em cima daquele texto, em cima daquela inspiração, eu vou dissecar aquele assunto, né? Porque eu posso ler aquelas palavras, eu posso entender aquele lugar, eu posso, de repente, daquela inspiração definida, ver as cores, a geografia, que lugar é aquele, que pintor é aquele, que cores são aquelas. Então, eu tenho tudo aquilo definido. Esse é o meu primeiro ponto de partida. Depois, eu tenho um segundo ponto de partida, que é o meu diretor. O diretor tem um pensamento em relação àquela peça. E, da mesma maneira, eu tenho uma empresa... E eu tenho, muitas vezes, um diretor de marketing, um diretor comercial, e eu tenho que entender o que ele está querendo que eu faça daquela coleção, e a gente não pode esquecer que moda é indústria, né? E a gente tem uma questão comercial que a gente também lida com isso. Depois eu tenho um ator que vai usar aquilo, eu tenho um público que vai usar aquilo, e eu tenho que pensar quem é esse ator e qual a condição de uso que ele vai ter. Né, naquela peça. Eu tenho que pensar quem é esse consumidor, que lugar ele frequenta, onde ele dança, onde ele almoça, onde ele estuda, o que ele faz. E aí, em função disso, entra o meu trabalho. Porque aí eu, como estilista, eu posso te dar um corpo, eu posso te dar um gesto. Como ator, eu posso te definir uma dramaturgia com aquela roupa, eu posso modificar o teu corpo. E, da mesma maneira, eu posso fazer isso para aquela cliente. Eu posso pôr uma cor, eu posso pôr um comprimento, eu posso pôr uma roupa que mais, marca mais o corpo ou menos, e aquilo dá um tipo de vida, um tipo de dança na boate, um tipo de gesto no trabalho. Então, não sei se é uma visão um pouco diferente, né? Só complementar a tudo que o Alê estava falando, mas eu acho que a criação, ela tem esses lugares todos, né? Você tem que estar obedecendo a esse texto, a essa inspiração que você escolheu. Você deve uma resposta ali ao teu diretor. E você tem um ator ou um consumidor para vestir. E aí tem o que você vai dar para ele, né? Tem uma série de coisas que você pode dar para ele, e essa é a tua função.
Bom, a gente vai dar sequência então. Tem um filminho para apresentar o próximo tema.
Se ela ainda não encontrou o vestido, É porque realmente ela deve ser exigente, minha mãe tem razão. Lógico. Só que ela deve ser exigente porque ela deve querer uma coisa que a gente nem tá imaginando o que, que é. A gente tá ferrado. Tipo, o que, que pode ser?
Eu não tenho, na verdade, não tem certo e errado, não tem bonito e feio. Eu detesto regras pra moda. Todo mundo, só porque eu trabalho com roupa, me pergunta se eu tô bem vestido, eu tô bem, não tô bem. E eu respondo sempre a mesma coisa há mais de 20 anos. Se você tá vestindo aquilo que você gosta, você tá bem. Eu acho maravilhoso poder ver ele assim, né? Porque você nunca imagina que o Silvio Santos tenha outra roupa senão o terno, né? Então, é bom, né? Um refresco pra gente.
Pensarem em fazer um desfile hoje no formato normal, eu falo, ai, pelo amor de Deus, de novo eu não aguento mais, né?
Uhum.
Então, o que me estimula é me expressar, usar esse momento, que é um palco que eu tenho para fazer outras coisas, né? E para exercitar esses caminhos.
Então, a ideia desse bloco é a gente falar um pouco das conexões que a moda faz com outras linguagens artísticas, né? E o Nelson Motta, quando ele esteve aqui, ele falou assim, olha, músico hoje, o cara tem que compor, cantar, tocar, ele tem que ser o produtor do disco, ele tem que sair para vender, ele tem que produzir clipe, ele tem que interagir com uma série de outras linguagens, porque senão ele não acontece mais como músico. E vocês dois são exemplos reais desse tipo de conexão que a moda faz com outras linguagens artísticas, né? Como é que vocês lidam com isso? Isso hoje é essencial para fazer moda? Quer dizer, um designer, alguém que está estudando para fazer moda, precisa compreender isso como parte do processo moda mesmo?
Eu acho que, na realidade, não é uma questão de moda, é uma questão do mundo que a gente está vivendo, né? Hoje em dia, todo mundo faz tudo e precisa fazer tudo, no sentido de que, até por uma questão de custo, né? Então, assim, vou fazer um programa do YouTube, tá? Eu vou contratar não sei quem, chamar não sei quem. Não, eu mesmo vou fazer. Eu filmo, ponho a câmera ali, aprendo a editar, faço e começo a fazer. É assim que as coisas estão acontecendo, é assim que tudo, de uma certa maneira,
mas
começou.
Fala, vamos.
Não, na verdade, ele está dizendo que o importante é a ideia, né? Não a execução. A importante é a ideia. Então, se ele tem uma boa ideia, ele mesmo vai se filmar, está tudo bem. Então, a gente está desvirtuando das conexões. Mas
pois é.
Só completando, não, só completando, porque ele está sintetizando, né? Sintetizando no mundo onde todo mundo faz de tudo, todo mundo quer ser tudo, quer aparecer, o que vai prevalecer é a boa ideia. E a boa ideia, sem julgar a Maia boa ideia, a boa ideia é boa ideia para o público que você, para você e para quem está gostando de te ver. Então, a boa ideia é relativa também, né? É a sua ideia, para quem você está fazendo. Se você está fazendo só para você, tudo bem também. Se você está fazendo para um grupo pequeno também, está tudo bem, né? Então, a gente
se você tiver a resposta de uma pessoa, aquilo já está tudo bem.
Né?
Mas eu acho que a gente não pode esquecer que tem essa mudança do mundo, que na realidade tudo ficou mais fácil, né? Porque antigamente você podia ter a ideia, mas para você ter uma câmera, né? E hoje em dia está tudo muito na mão da gente, né? Então
acho que
isso ajudou muito.
As pessoas querem ser autossuficientes, não abraçar o mundo ou fazer tudo, tudo com perfeição, porque é impossível, né? O tempo não deixa a gente. Por exemplo, você tem a ideia, você se filma, você edita, você trata, nanana. Quer dizer, é muita coisa, né, para se fazer. Mas acho que minimamente a gente consegue fazer. E expressar e ter essa ideia e passar a ideia para frente. E isso é o bom do tempo de hoje, né? O bom da gente poder pegar um celular e resolver tudo no celular. Tudo no celular. Eu faço uns filmes que eu posto às vezes e ponho música, edito tudo. Ai, mas quem que está fazendo isso para você? Eu falei, ninguém. Eu que estou fazendo. Eu pego um programa, passo para o outro faz isso, outro faz aquilo e acabou. Né? Então, realmente, dá para fazer.
E acho que isso que é legal, né?
É, e tem essa coisa de conversar com outras linguagens artísticas também, né? Que, por exemplo, você é um cara que pegou o Saint Laurent e levou para o teatro.
É, mas acho que aí e... são outras coisas, né? Acho que são outras questões. Acho que primeiro tem essa questão de que, assim, cada um hoje pode ter uma autossuficiência, né? A tecnologia, ela está a serviço e ela está próxima e ela te dá um monte de instrumentos para você fazer coisas. Nesse sentido, quem tem uma ideia, né, sai na frente porque consegue realizar. Um grande erro e um grande problema é a pessoa que tem a ideia e fica paralisada com medo de não se expor. Tem que se expor, né? Não tem saída. Uma outra questão é isso de você começar a misturar e conversar com outros universos. Eu acho que, assim, a moda, eu acho que é o segmento que mais conversa, né? A gente, para fazer moda, a gente olha dança, a gente olha teatro, a gente olha música, a gente olha... Às vezes, se você vê, sei lá, povo de cinema, eles são super focados no cinema. Povo de teatro, são super focados, né? Pelo menos a minha impressão, assim, povo de música. Já a moda não, né? Tá, na verdade, o olhar, gente, do estilista está muito aberto.
A gente gosta de acoplar colaboradores, entendeu? A gente não tem esse... Então, assim, o iluminador X, a gente convida as pessoas para trabalhar junto. A gente, seguro do nosso trabalho, a gente não precisa inventar tudo o que vai acontecer numa performance, num desfile. Você pode convidar pessoas para trabalhar com você e você pode fazer isso para outras pessoas. Falando, entrando no tema de conexão, que acho que você está preocupado que a gente não está entrando no tema, não. Mas, na verdade, eu acho que tem também... a gente tem que se ausentar um pouco de preconceito e achar que uma pessoa só faz uma coisa, né? Então, assim, você é um estilista, mas se você cozinha bem e tem credibilidade, você pode cozinhar também. Entendeu? Você pode ter ideias de decoração, de arquitetura, né? Você pode fazer 500 outras coisas, você pode atuar, você pode... e tem que se mostrar, que nem o Fauzi faz bem, né? Se desafia e tudo mais.
E acho que tem uma coisa dos dias de hoje, né? Porque, assim, foi-se o tempo em que você era um funcionário exemplar e você ia morrer e se aposentar fazendo aquele mesmo trabalho, né? Hoje está muito claro que as profissões estão mudando, que as carreiras estão modificando, né? Quer dizer, tem um monte de gente aí chegando com... todo mundo fala, quando eu tiver 50 anos eu vou ser CEO. Tá, um monte não foi. E aí chega uma hora que você tem que fazer outra coisa da vida. E aí eu acho que a tecnologia e uma série de coisas do mundo de hoje possibilita que essas pessoas consigam fazer essas viradas de profissão, consigam ter duas profissões, né? Quer dizer, hoje em dia todo mundo tem designer gráfico / DJ, / videomaker, / não sei o quê. Quer dizer, a geração //. É isso. Todo mundo é um pouco assim. Então, assim, essa questão das conexões é uma questão muito atual e, na realidade, muito necessária nesse nosso mundo, porque as profissões estão mudando, elas vão mudar, profissões vão acabar, né, negócios vão acabar, e é isso, assim, tem os ciclos, né, vão modificar. Eu sempre brinco, quantas pessoas viviam de aluguel de telefone, né? Isso parece uma coisa do século passado e não é, 20 anos atrás. Então, essas pessoas tiveram que se reinventar. Então, acho que essa questão da conexão também está muito ligada a isso, né? De você estar sempre trabalhando com muitos universos, porque esses universos, eles, na realidade, hoje estão mais próximos e muito misturados.
Aproveitando que ele falou de teatro ali, quando a gente faz uma roupa que é para um público mais amplo, a gente olha o outro, né? Olha o público e produz uma assinatura autoral naquele produto, de tal forma que esse público possa gostar dessa peça. Já no teatro, você tem que fazer a roupa comunicar quem é o personagem. Então, o personagem entra em cena e o público tem que... O figurino tem que ajudar a dizer quem é aquela pessoa, né? Traçar imediatamente um perfil de quem é aquele personagem para que o público consiga entender isso, né? E vocês dois já fizeram esse tipo de trabalho. Como é que é o olhar criativo quando você vai trabalhar com uma moda que é direcionada mais para uma massa, e depois quando você faz essa conexão com o teatro, quando esse público, que é um personagem, já vem pronto. Aí você precisa fazer o público ler, o auditório conseguir entender que é aquela pessoa. Então, como vocês separam isso? Né? Porque não é uma roupa qualquer que você vai colocar
na realidade,
ali.
Não é que ele vem exatamente pronto. Né? Assim, você tem um texto, você tem um pensamento de um diretor. Né? Uhum. Mas você tem uma liberdade ali como criador de oferecer um caminho. E aí, assim, eu sempre tenho essa possibilidade de oferecer um pensamento dramatúrgico com aquela roupa para aquele ator e para aquele personagem. Claro que tem atores que desenvolvem muito aquilo, tem atores que não, né? E aí, enfim, são caminhos diferentes. Mas eu não sei para você, mas para mim é muito parecido com fazer uma roupa para um cliente, né? Assim, você faz uma criação, coloca ali e chega um momento que aquilo já não é mais seu, aquilo é do personagem ou é daquele cliente, né? Daquela pessoa, do público que está usando.
Na verdade, eu fiz vários figurinos de teatro, cinema, dança, e eu gosto bastante de fazer. E para mim é um trabalho diferente do que fazer coleção. São briefings completamente diferentes, né? Você faz um figurino e aquilo não vai vender a roupa em si, vai vender ideia, ajudar a vender tudo ali ou estragar tudo ali, né? Figurino também pode estragar muita coisa, mas assim, para mim, o processo criativo de criar, sei lá, um tênis e um figurino de teatro é a mesma coisa, o processo de criar, mas a finalidade é completamente diferente, né? Figurino, sei lá, você faz com um briefing específico, tem as personagens, tem conversas com muitas pessoas para chegar naquilo, ideias e provas. E às vezes você tem uma marca que você é o dono e você vai fazer a coleção. Às vezes você tem que conversar com menos gente. Ou às vezes você quer aquilo, você faz. Entendeu? Você é o autor do briefing que você mesmo vai trabalhar, né? Diferente do teatro.
Tá. Eu queria voltar àquele assunto da moda autoral, que eu acho que é um tipo de conexão da moda com... É um produto mais singular, uma ideia única, né? Que a gente precisa debater um pouco, porque vocês mesmos citaram em vários momentos a questão da moda ter, de certa forma, se padronizado, né? Muita cópia. Por exemplo, as pessoas viajam e não conseguem achar uma referência local de moda, o que seria muito interessante, né? Você poder vir para Curitiba e encontrar aqui uma cena diferenciada e, quem sabe, poder comprar um presente aqui para levar para São Paulo que não tenha lá. No entanto, você sai andar pelas ruas e o que você vê é basicamente o que você tem lá. Né? Então, eu queria saber se vocês veem dessa forma também. De repente, essas marcas não conseguiram ocupar essa lacuna na moda autoral, de fazer um produto singular, de fazer um produto diferenciado, muito bem construído, como vocês já colocaram aqui. E se isso é, sim, uma oportunidade para o autoral. Porque, a meu ver, poderia ser a grande diferença para uma moda local se estabelecer. Claro que estou considerando aí que todo esse universo da moda colocou uma régua muito alta para se trabalhar. Então, aquele estilista que está começando hoje, que ele mesmo quer costurar, e eventualmente ele não tem as máquinas corretas, ele não tem todas as técnicas que as marcas dispõem, ele vai enfrentar uma barreira muito grande. Ele, não só em termos de produto, mas em termos de todo o leque que se apresenta diante da moda. Ali, a questão comercial, né, como toca o negócio dele, enfim. Vocês conseguem enxergar isso como uma oportunidade ao invés de um problema? Quer dizer, se o autoral correr atrás, se esses criadores locais que produzem produtos singulares conseguirem transpor essas réguas de eficiência, de qualidade, isso pode ser uma oportunidade diante do que a gente vê aí hoje?
Pode, né? Eu acho Eu acho que todas as marcas grandes, elas começaram pequenas, né? Ninguém, é difícil começar grande já acertando, já abrindo loja em shopping, né? Então, sim, elas já foram, né, menores do que são hoje e tudo mais. É, eu esses dias estava falando de produto num outro lugar. Eu falei que tem consumidor para tudo, para tudo. Tem consumidor para roupa autoral, tem consumidor para roupa em massa. É, né, às vezes uma roupa de uma marca de alto luxo, mesmo sendo cara, ela é produzida em larga escala, porque tem lojas no mundo inteiro. Então não quer, ela é exclusiva só naquele local, mas no mundo inteiro, se você contar quantas peças daquelas foram feitas, se foram feitas uma por loja, tem marcas que tem 1.200 lojas no mundo, então foram feitas 1.200 peças no mínimo. Quer dizer, é larga escala também de luxo, né? Eu acho que tem oportunidade, sim, localmente, né? Mesmo porque localmente hoje é bem questionável, né? É assim, você pode querer falar do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país, ou você pode encarar o mundo como um país só, né? Então você se mostra o seu trabalho online e você pode ser comprado por quem quiser. Então, localmente, para mim, esse conceito está assim em stand-by por enquanto, né? Quer dizer, você pode comprar o que você quiser, a hora que você quiser, da onde você quiser. Você precisa viajar ou realmente visitar um lugar, basta realmente procurar. Se você tem essa vontade de procurar alguma coisa autoral e você não encontrou e você quer usar uma coisa que ninguém tem, quer ter essa exclusividade, se você procurar, você encontra estilistas em todas as cidades do Brasil.
É, o que eu ia falar um pouco parecido com isso, porque, na realidade, essa moda autoral que você fala, que acho que você procura, ela está toda online, né? Na realidade, hoje em dia, claro que você não vai encontrar num lugar como esse, mas tem muita marca nova, muito estilista legal, muitas marcas, sei lá, hoje em dia, quando você viaja, sei lá, vou para Nova York, eu não saio mais para a rua para comprar, eu já compro antes, quando eu chego já está tudo, sei lá, meio esperando ou chegando, porque as coisas mais legais, elas não estão na rua, elas estão online. Então, de uma certa maneira, esse mercado mundo mix, né, dessa imagem saudosista, assim, hoje em dia essa pesquisa ela está online. E de uma certa maneira, esse universo virtual, ele faz com que essas marcas consigam se estabelecer. É que são mercados completamente diferentes, não dá para você considerar esse mercado de shopping, esse grande mercado, é outro lugar, são coisas diferentes e eu acho que são públicos distintos também.
Beleza, vamos abrir mais uma rodada de perguntas, antes da gente começar o último bloco. Vai lá, depois a gente vem aqui.
Boa noite. Eu queria saber de vocês, na história de vocês, um momento assim, que foi muito bom, muito feliz, e também um momento que foi muito triste, que foi difícil para vocês enfrentarem na carreira.
Ai, não vou fazer ninguém chorar, tá? Ai, gente, momento triste eu nem lembro, sinceramente. Não, acho que ninguém, nenhuma marca é feliz ou triste 100% do tempo, né? Isso é bom, isso se aplica a nós, mas aplica também aos negócios, né? Perseguindo aquilo que eu gosto de fazer, eu considero que eu tive momentos muito mais felizes do que tristes. Assim, as pessoas, eu vendi a minha marca, trabalhei por 8 anos na minha marca, saí dela, eu não saí triste da minha marca. Eu não, no dia que, de fato, era o meu último dia de trabalho nela, foi um dia ótimo. Que as pessoas me perguntam muito, elas fazem uma conexão com eu não trabalhar mais na marca que eu fundei com uma coisa ruim ou uma coisa triste. E eu não acho, né? Para mim foi uma libertação. Hoje eu acho que se eu tivesse hoje na minha marca, eu estaria fazendo umas coisas muito mais velhas do que eu estou fazendo hoje na marca que eu estou, por exemplo, que tem outros parâmetros diferentes do que a minha marca tinha, e eu estou podendo exercitar um outro lado que eu gostava, mas não conseguia exercitar na minha marca, porque eu era muito preso à história dela, e se eu fugisse da história, ela não ia vender. Então, tipo, foi um momento bom também, sabe? Momento triste, assim, eu posso lembrar de vários bons. Momento triste eu não consigo lembrar, de fato. Não que não deve ter havido algum momento triste, mas acho que eles passaram rapidamente.
Bom, enfim, momento triste para mim, realmente foi um momento muito difícil. Eu perdi muitas roupas minhas de um acervo num assalto na minha empresa. Isso para mim é uma grande dor, ter perdido aquelas roupas que eu adorava, que talvez eu nunca faça mais, e que foram roubadas. E um momento muito feliz foi quando eu vendi a empresa e saí da minha empresa. O primeiro desfile que eu fiz depois foi um desfile especificamente que eu estava muito fragilizado, e que foi muito entusiasmante ver a resposta daquele público me recebendo ali, enfim. Isso.
Estou devendo o microfone para você, mas ela vai fazer aqui. Lá, daí a gente chega aqui.
Ok, meu nome é Márcia, aqui. Sou consultora de imagem, estilo e comportamento, e uma estudiosa da moda há muitos anos. E o Fauzi me chamou a atenção na fala dele sobre a questão da moda autoral. Eu sou uma consumidora voraz de moda autoral. Eu só consumo moda autoral, da cabeça aos pés. Aqui em Curitiba nós temos um polo enorme de moda autoral que deve ser conhecido porque temos talentos enormes. E eu não consumo moda autoral online. A moda autoral para mim é orgânica. Eu tenho que ir à loja, conhecer o estilista, conhecer o ateliê dele. Isso para mim é moda autoral. Então, eu não sinto moda autoral como algo que eu possa comprar ou adquirir online, porque eu tenho que sentir a moda autoral. Essa é a diferença para mim. Não sei se para vocês, se vocês concordam, mas para mim a moda autoral é sentir, é ver. É, como disse o Alexandre na primeira fala dele, que você tem que tocar o tecido, tocar a criação. É isso que eu tenho. Eu tenho que sentir a criação e eu não sinto online. E eu tenho que sentir para eu vestir. Não sei se é isso. Eu só estou equivocada no meu conceito.
Não, acho que a partir do momento que é o que você sente, tá completamente correto. Eu acho que isso tem uma coisa a ver com a nossa geração. Eu gosto de revista. Eu adoro revista, adoro ver revista, adoro mexer no papel, eu gosto de livro. Isso é uma coisa da nossa geração, a gente viveu essa mudança. Então, é claro que é ótimo a gente poder ver, conhecer a pessoa e tudo mais. Mas o que eu te disse na questão do online é que eu tenho encontrado online essa moda autoral. Eu tenho visto muitas coisas que me entusiasmam novamente nesse online que eu não consigo encontrar na rua e que talvez eu não tenha tempo para chegar mas eu acho que você está certíssimo.
Boa noite, meu nome é Juraci Carneiro. Eu nem vou fazer pergunta porque já foram respondeu tantas perguntas. Aqui eu tinha que perguntar, tanto o Fauzi como o Alexandre já respondeu, mas o Fauzi me trouxe uma respondeu para mim uma coisa que eu gostaria de ter perguntado e me deixou muito feliz, que é a possibilidade que, através da roupa, você construir uma personagem. É assim, no cotidiano das pessoas. E eu sou figurinista de teatro e sou costureiro, por isso sou figurinista. Eu comecei na alfaiataria quando criança, há 13 anos, não vou falar o ano, porque artista é assim. Então, quando eu era, tinha 13 anos e fazia moda e consumia moda, eu comprei uma calça Levis e desbotei, isso lá no final dos anos 70, para estar na moda. A felicidade que eu tenho hoje é que eu tenho uma calça Levis que já veio desbotada e rasgada. Então, isso resume para mim o que é a moda no meu país. Posso resumir o que é fazer roupa no meu país. Eu nunca vou ser famoso, nem tive essa pretensão. Eu quis me realizar como profissional, é isso que eu quis fazer na minha vida. Então, se desse tempo, eu ia contar uma epígrafe que eu fiz no meu TCC de formação em licenciatura em teatro, que é um poema, que diz assim: eu faço versos e vestidos. Nuns eu reinvento debruns, noutro vem um anjo e me cochicha aos ouvidos. Eu alinhava as estrofes nas pregas, nas dobraduras, num decote insinuante desde o meio da cintura até onde pode a rima. Onde começa o engenho, onde a arte determina. Para quem vê sombra nas nuvens, quem conta estrelas cadente, o figurino é vertente da mais sublime poesia, onde a arte se expande, onde a alma se extasia. Obrigado, é isso que eu queria falar.
Obrigado.
Bom, a gente vai passar para outro bloco. Aí eu... Tem alguém? Tem mais uma lá? Tá.
Boa noite. Meu nome é Samara. Eu também estou... Minha professora está aqui, de figurino. Eu queria perguntar para vocês qual que é a opinião de vocês referente à origem da roupa e sustentabilidade, assim. Todo esse processo... Qual é a importância que vocês dão nesse mundo de hoje que a sustentabilidade está em alta e essa questão do processo de facção das roupas, da costura, essa parte de todo o processo, como vocês pensam, qual que é a opinião de vocês em relação a isso?
Posso falar? Olha, eu acho essa questão toda muito complexa, né? Tanto a questão na roupa, na alimentação, acho que essa uma discussão muito complexa, muito válida e importante, mas eu acho que o grande problema é sempre a quantidade, né? Eu acho que não existe certo e errado, acho que existe uma grande questão em relação às quantidades de tudo acontecendo no mundo, né? Porque se você colocar o mundo todo consumindo... vegetais, vai dar tudo errado, né? E é a mesma coisa consumindo carne, enfim. A questão da origem da roupa, existem muitos países com condições trabalhistas muito complexas, muito complicados, a gente sabe disso. Existe essa moda querendo fazer todo mundo consumir, né? A moda entrou na moda e ela virou essa alavanca de consumo. Então, eu acho que cada um tem que fazer um pouco a sua parte. Eu tento fazer a minha parte, né? Eu não fico cuidando da vida dos outros, mas eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. É claro que as empresas precisam prestar atenção onde estão produzindo os seus produtos, né? É claro que esse capitalismo desenfreado, ele tem que se preocupar com as classes menos favorecidas, porque se a gente não tiver condições mínimas de humanidade, não faz sentido, né? Nada perde o sentido, nada faz sentido. Agora, isso é uma história que não aconteceu agora, né? Se você pensar no 8 de março, no Dia da Mulher, ele vem de um acontecimento em Nova York, de uma fábrica de costureiras que morreram queimadas em Nova York, lá onde todo mundo passeia. Quer dizer, essa condição subhumana que hoje está na Índia, ela estava em Nova York há pouco tempo atrás. Então, eu acho que, assim, eu acho que a resposta é humanidade, e eu acho que a gente só pode cuidar do nosso pedaço. Eu tento cuidar do meu, da maneira que eu posso, você cuida do seu, e eu não sei muito responder sobre a indústria, sobre o que estão fazendo, sobre o que não estão fazendo. O que eu posso fazer é tentar conseguir que meus funcionários tenham uma vida digna, que a minha roupa seja feita de uma maneira digna. Eu tenho uma grande preocupação na minha empresa em não gerar lixo. Muitas vezes eu comecei a ter um pensamento de como aproveitar os retalhos, enfim, eu fico tentando criar ali alguns pensamentos dentro do que eu posso para me tornar menos invasivo ao planeta. É isso que eu posso te dizer.
Tem mais uma questão ali. Vamos fazer assim, ó. Eu vou chamar o próximo bloco e daí a gente abre para mais perguntas. Pode ser? Marca elas aí para a gente fazer na sequência. Só para dar encaminhamento aqui no... Temos mais um vídeo.
Uma boa roupa, para mim, ela vale quando ela dura muito. E eu acho que o consumo consciente passa por aí. Você, ao invés de comprar várias roupas baratinhas, que todas vão morrer em 1-2 anos, você junta todo esse dinheiro e compra uma muito boa e vai durar mais tempo dentro do seu guarda-roupa.
A gente reutiliza tecidos antigos, a gente desmonta roupas antigas e transforma em roupas novas, usando partes dessa roupa. A gente reaproveita tudo que a gente consegue reaproveitar.
Ela sempre dizia: não há Salonga sem mim.
Eu sempre fui um apaixonado por teatro, né? Eu fui muitos anos plateia de teatro. Depois eu passei um tempo sendo estudioso de teatro. Quando eu começo a, enfim, reservo uma parte da minha vida para mergulhar no teatro mesmo.
E nós dizíamos sempre um para o outro: precisamos sair daqui logo e começar tudo de novo.
Eu tinha exatamente essa imagem: colocar a costura dentro de um quadro e sentar uma pessoa na minha frente e contar uma história para ela.
Podia passar a noite aqui, né, conversando com eles, mas vou fazer uma única pergunta. O assunto já meio ventilou aí e tal, mas eu não podia deixar de tocar nesse assunto, que eu acho que é o assunto da sustentabilidade, né, e hoje a gente precisa ampliar esse debate dentro da área de moda, porque a moda é, sim, uma indústria muito poluente, sim, uma indústria que afeta muito a questão sustentável, e acho que a gente tem debatido um pouco, muito em cima da questão ambiental, e deixado algumas coisas de lado. Eu acho que o Fauzi foi super feliz quando ele falou da questão de humanizar a coisa, né? O Alexandre falou também sobre a questão do consumo, que a gente precisa regular um pouco isso. Mas então eu queria colocar minha última pergunta justamente sobre esses dois temas: a questão do consumo, né, e a meu ver, assim, a dívida social que a moda acabou criando, porque a gente ainda tem um pouco daquela coisa do problema com o gênero, né? A gente tem avançado, mas a gente tem ainda a questão dos negros, né, que a gente avançou também, mas ainda talvez não esteja totalmente satisfeita. Então, tem a questão da mão de obra que vocês falaram. Então, quer dizer, tem esse lado também econômico e social que não tem sido muito debatido, né? E queria saber de vocês, então, mais sobre esse viés. Sei que é um tema que a gente está aprendendo, né? Ninguém sabe exatamente tudo sobre isso, mas não largar esse bloco nesse papo. Assim.
Olha, eu acho que a gente tem a obrigação de dar voz a todas as diversidades. Eu acho que a gente está vivendo uma nova fase de revolução, no sentido, faço uma certa comparação com o que aconteceu nos anos 60, né, que todos esses assuntos eram muito latentes: a questão de gênero, da sexualidade, a questão da mulher, a questão da racial, quer dizer, a questão das minorias de uma maneira geral. Houveram grandes avanços em relação a isso naquele período. A situação se estabilizou de uma certa maneira e agora a gente está tendo de novo uma revolução. E eu acho que a gente tem obrigação a dar voz a essas pessoas que têm marcas, que têm dores e que precisam se expressar. Então, às vezes, eu fico muito incomodado quando as pessoas falam: ah, lá vem esse mimimi de novo, de não sei o quê, de não sei o quê. Falei, não é mimimi, as pessoas têm que falar e você, no mínimo, tem que ter a compaixão de ouvir aquela pessoa que tem uma dor em relação ao seu gênero, em relação à sua cor, em relação à sua vida, e ela precisa se expressar. Então, eu acho que é uma obrigação social a gente ter uma certa compaixão de até ouvir e aprender a assimilar aquele discurso e assimilar
aquela conversa e entender que aquela pessoa precisa de fato do espaço, que aquela cota é necessária, que aquela pessoa precisa vestir aquela saia e sair naquela rua ou entrar naquele shopping. Então, eu acho que existem movimentos que estão fortalecendo o indivíduo e as diversidades. E eu acho que a gente tem que ter um olhar muito respeitoso com essas pessoas e muito afirmativo. Eu discordo dos movimentos quando eles têm atitudes de violência, que é uma coisa que particularmente me incomoda. Vários dos movimentos consideram que precisam ter uma atitude violenta para rasgar as estruturas. Eu entendo, mas enfim, eu sou uma pessoa da não violência, então eu acho que essa é um pouco a minha posição, mas eu sou super solidário e me coloco do lado de todas essas pessoas que por algum motivo se sentiram ali menosprezadas ou minimizadas e que querem se colocar no, enfim, se posicionar. Então eu acho que com delicadeza e com significação a gente pode fazer isso. Acho também que a gente está vendo um movimento que é muito, que me deixa muito feliz, que é quando você vê que esse movimento do branco, hétero, Caxias e não sei o quê, ele é tão menos interessante do que todos, né? Quer dizer, hoje a música negra é muito mais interessante, os movimentos, sei lá, da noite com liberdade de gênero é muito mais interessante. Quer dizer, tem muitos, essas pessoas que muitas vezes se sentiam minorizadas ou setorizadas ou que viviam em guetos. Eu sempre vivi em gueto, eu sempre entrei na boate escondido, quer dizer, eu vivi isso na minha pele. E hoje em dia esses são os lugares mais legais que existem, essa é a música mais legal. Então, assim, essa história da música, de todos os personagens com liberdade de gênero na música, fazendo sucesso, esses são movimentos que devem ser muito exaltados. Ah, não, mas a qualidade, não, mas a voz, não importa. Isso tem uma significância muito importante. E eu acho, a meu ver, podem falar o que quiser, não tem mais como segurar, já foi, é isso. Vivemos nesse mundo, somos livres e eu acho que a gente tem que justamente exaltar essa liberdade que a gente tem em todos esses sentidos das minorias e não ainda ficar nos preocupando com um ou outro que fala uma bobagem por aí, que eu acho que eles são minoria e, se Deus quiser, logo, logo vamos ficar livres de todos eles.
Eu queria só falar. Eu queria só falar que a moda, ela sempre foi um pouco um veículo para falar de alguns assuntos específicos, como gênero, por exemplo, né? Eu acho que como a gente culturalmente entende o que é uma roupa de homem e uma roupa de mulher, tô falando, a cultura fez com que a cultura de cada lugar fez com que a gente enveredasse por esse cubo, né? O cubo da roupa de homem e da roupa de mulher. Eu acho que o estilista, em algum momento, e a maioria deles, acabou subvertendo essa ordem, né? E não só essa ordem, mas também dando espaço para quebrar padrões de modelo ou qualquer outros padrões que são impostos ali, né, culturalmente. Então a moda tem esse lugar mais aberto, né, em geral, né? Claro que existem marcas ou existem modos assim, de fazer moda muito padronizados, né? E que não mexem com esses assuntos. Mas a grande maioria dos estilistas, em toda a história, sempre falou muito abertamente desses assuntos que hoje extrapolam a moda, obviamente, né? Como o Fauzi falou. Então, hoje é o lugar do indivíduo, é o lugar do... assim, você que determina que gênero que é. Se você quiser inventar um nome para o seu gênero, você inventa, daí vai ter mais um gênero, né? Quer dizer, hoje, né, a gente está falando de individualidade, de ser o que é. E também o espaço para essas pessoas não ficarem mais escondidas, né? Então, a gente mesmo está... todos permitindo que todos possam falar, todos possam ter voz e falar, não, eu sou desse jeito e é isso mesmo, né? Então, com isso, a gente espera que todas essas relações melhorem. Por outro lado, quanto mais se expõe isso, o ódio também é exposto, né? Quem é contra ou quem, de fato, não acha que tem que ser tudo padronizado, também tem a voz, né? Hoje todo mundo tem voz aqui, né? É só falar, escrever em todos os veículos e redes sociais. Mas o balanço para mim é positivo, porque as pessoas estão se expondo do jeito que elas são.
Vou até fazer um parênteses aqui, que eu acho, eu inclusive respeito muito quem não gosta, quem é contra, quem se incomoda com a cor, quem se incomoda com a mulher, quem se incomoda com uma manifestação de gênero, desde que ela não agrida a outra pessoa, desde que esse seja um pensamento dela, está tudo certo. E aí, quando eu falo da violência, também eu não acho que uma pessoa deve esfregar na cara da outra o seu gênero. Ela não precisa, ou a sua cor, ou tudo mais. Eu acho que, assim, faz até parte da minha manifestação como indivíduo em relação à minha sexualidade e à minha forma de ser, considerar o outro que não me aceita. Desde que ele me respeite, eu o respeitarei.
Bom, então vamos dar o direito de voz, né? Para as pessoas, tem várias ali que estavam esperando.
Boa noite, meu nome é Letéia. Eu gostaria de saber de vocês, na trajetória e experiência, qual a dica e conselho que vocês dariam para uma pessoa que quer abrir uma marca própria?
Não abrir a marca própria.
Não, tem que abrir,
dizer,
sim.
Abre a marca própria, mas antes trabalha para várias outras marcas para você ter certeza que é isso que você quer. Tá? Então, acho que... Não, abre, né? Imagina, nós dois abrimos marcas próprias.
É isso que eu ia falar. Eu comecei... Eu nunca trabalhei para ninguém, assim. Trabalhei muito pouco. Eu sempre fiz a minha. Eu acho que tem que abrir. O que eu acho é que, assim... Eu falo isso não como uma crítica, tá? Eu acho que... No Brasil somos um país colonizado e estamos muito acostumados a sempre querer ser igual a alguém, né? Então, assim, eu sinto sempre no Brasil essa coisa de querer ser igual enfim, lá atrás, a Portugal, querer falar como português. Quer dizer, o tempo inteiro eu sinto esse ranço da colonização no Brasil. E eu sinto essa coisa de todo mundo querer ser como o outro. E eu gostaria muito de que as pessoas tentassem praticar a individualidade, né? Então, acho que, assim, você deve sim abrir a tua marca e tentar fazer um trabalho muito grande dentro de você, de entender quem é você, o que você pode ter de diferencial. Porque, na realidade, o grande problema é quando aparecem marcas iguais, né? Marcas parecidas. E o que a gente precisa é de individualidade, de individualismo, né? Esses dias um amigo meu falou que foi fotografar para uma amiga, enfim, que lançou uma marca, que ela lança só, que ela é uma marca infantil, só de peças, tipo assim, peças pequenas, mas de fantasia para a criança usar numa festa. Então, assim, é uma capa de fada, é uma asa que ela incorpora no look dela mesmo, essa peça de fantasia, que é uma coisa que as crianças adoram. Eu falei, nossa, que ideia linda, que coisa bonitinha e tal, que é uma coisa que eu nunca vi no mercado. Então, eu acho que o mercado está precisando dessas coisas absurdas que nunca ninguém fez, né? Ah, eu vou fazer uma marca só de asinha de anjo para criança. Pode parecer absurdo, mas eu acho que tem mais espaço para um produto como esse do que para uma roupa de criança sem, enfim, um apelo muito especial. Mas eu abriria assim. Eu acho que o meu conselho para você é procure alguma coisa que você não vê no mercado.
Eu só complementando, eu falei para não abrir, talvez não abrir no primeiro momento, e você adquirir um pouco de experiência e também conhecimento do que é mesmo, do que é ter uma marca, né? Então, trabalhando para os outros, assim, no começo, você consegue saber como é o dia a dia, porque é um pouco diferente, é um trabalho ordinário também, como qualquer outro trabalho, né? E às vezes você consegue se realizar profissionalmente trabalhando para os outros. Não é só trabalhando para você que você vai se realizar. Tem outras maneiras também. E só finalizando, não existe só a profissão de estilista na moda. Existem diversas outras profissões que você pode também se realizar trabalhando com moda sem ser estilista. É só quis dizer em geral para dar uma boa pesquisada antes de tomar a decisão de abrir a marca.
Tem mais alguém ali? Só vamos fazer um ping-pong agora para... Então, mas daí cada um responde uma, só porque a gente está com o tempo meio... Então...
Bom, é que eu gostaria que os dois respondessem.
Ah, então.
Enquanto criadores, vocês estão sempre expondo o trabalho, a opinião de outras pessoas, e eu acho que todo mundo interpreta, tipo, cada um à sua maneira, como o Fausto tinha dito. Mas para vocês, o que é, assim, ah, isso é meu, isso fui eu que fiz e tem a minha identidade. Como que vocês enxergam isso? Tipo, o que é o trabalho do Alexandre feito pelo Alexandre e o que é o trabalho do Fausto feito pelo Fausto?
Bom, meu trabalho, enfim, é o que eu faço, né? Não tem muito como não sei se eu respondo muito a tua pergunta. Eu tenho um padrão meu, assim. Claro que meu trabalho está sempre sujeito ao gosto ou não gosto das pessoas, mas eu, quando acabo um trabalho, eu sempre sei que eu dei o meu melhor ou não. Aqui eu podia ter feito melhor, aqui eu queria que tivesse ficado diferente ou não. Aqui eu estou completamente satisfeito com o que eu fiz. E aí aquilo me resolve, né? E aí, assim... Quando você entrega o trabalho, está aberto, enfim, a todo tipo de opinião.
Próximo.
Tá aqui comigo.
Pode.
Oi, boa noite.
Boa noite.
Eu acho que falar de moda e falar de transformação social é inerente, porque moda é comportamento, moda é expressão. E falando nesse sentido de expressão, a gente, nossa liberdade consumidora e a nossa liberdade no processo criativo, queria que vocês falassem um pouco do papel da semiótica entre moda e arte. Como não extrapolar a semiótica, como, porque assim, a gente tem que pagar os nossos boletos. Mas nem todo mundo pode comprar a nossa, não pode até não entender a nossa arte. Então, queria que vocês falassem um pouco disso e em que momento que a moda vira arte? Se é lá no meu processo criativo, no meu sketchbook, quando eu estou rabiscando, ou é quando já está lá na passarela e quem vai definir isso é o público que vai comprar? E, afinal, qual é a diferença entre moda e arte?
Olha, eu acho que a maneira mais fácil de responder isso é com uma forma simples, assim, a moda não é arte. Né? Mas a moda é feita por artistas. Então, é claro que você se expressa artisticamente através da moda, mas a moda não é arte. Ela está lá para ser vendida, ela é um produto, ela tem que atender, ela tem que ter preço, ela tem que ter uma série de coisas. Muitas vezes, essa moda, por vários motivos, um dia chega num museu. E aí, talvez, ela se torne de uma certa maneira, uma obra. A obra de um estilista, também, ela acaba se tornando... Agora, existem muitas formas de você trabalhar tecido, costura e uma série de coisas como um projeto artístico, né? Então, assim, aqui mesmo a gente tem o Alexandre, não sei se ele está por aí, enfim, é uma pessoa que tem um trabalho de arte que envolve moda. Então, mas eu acho que são coisas diferentes. Muitas vezes as pessoas me falam, ah, mas a sua moda, mas você é artista. Eu falei, gente, olha, não é arte. Eu acho que responder dessa forma resolve uma questão, sabe? E aí, a hora que eu vou fazer arte, a hora que eu vou fazer fotografia, a hora que eu vou fazer escultura, eu faço arte. E a hora que eu faço moda, eu faço roupa, eu faço produto. Pelo menos para mim, hoje tem sido isso.
Vou abrir mais uma. E daí a gente encerra aqui, ó, aqui na frente.
Para Alexandre, essa. Você participou do Trama Afetiva os dois primeiros anos, né? Então, na verdade, essa pergunta é meio egoísta, porque é uma pergunta minha, mas espero que outras pessoas possam se beneficiar com a resposta também, que eu participei esse ano, infelizmente você não estava. E assim, foi aquele cutucão de o que, que eu estou fazendo? E agora, o que, que eu vou fazer? Sair daqui? E assim, pelo que eu percebi nas suas respostas, nos seus comentários, é o consumo consciente... Mas, não sei, começa a dar aquela coisa assim, que eu tenho que fazer alguma coisa social, e agora, o que eu faço?
Não, ninguém tem obrigação de fazer nada, nem de se inserir nesse universo, se você quiser. Você não precisa fazer, você não precisa...
Mas eu me senti assim,
então,
sabe?
Então você vai e faz, né? Daí se você se sentiu e sente que esse é o seu caminho, daí eu acho que você tem que perseguir isso. Estudar bastante, né? Realmente ver se... É, checar as fontes, ver se um produto, uma matéria-prima que se diz sustentável, reciclada é de verdade, né? Para você ver se quais são as práticas dessa empresa e tudo mais, começar a trabalhar com essa matéria-prima e, de repente, isso pode virar uma coisa grande.
E talvez, né? Não só por esse caminho, né? Pela matéria-prima, não sei.
Não, pela matéria-prima é um caminho de começar, né? Porque se você vai fazer roupa, você vai precisar de alguma matéria-prima. Se a matéria-prima, ela pode ou não ser reciclada, vir ser sustentável ou não. Então, aí você vai... Eu, por exemplo, não consigo fazer 100% minha roupa com material reciclado. Eu tenho que comprar material que não é, por exemplo.
Mas eu, por exemplo, eu trabalho com couro natural. E aí eu faço bolsas. Aí tudo que sobra, eu comecei a criar outros produtos para, tipo, fazer o meu lixo zero, né?
É, então isso já é uma prática.
Mas às vezes eu me sinto meio culpada. Meu, estou usando couro natural. Mas o couro também, o outro couro, sabe assim?
É, assim, você usa o couro natural que alguém te, assim, vendeu a carne e sobrou o couro. E se você vai usar um couro sintético, de repente, essa, na hora de fazer esse tecido sintético, poluiu o mundo, né? Quer dizer, você compra, você pede uma comida no delivery, vem em um monte de embalagem plástica. Daí você vai lavar essa embalagem plástica para reciclar, ou seja, gastar essa água do mundo, ou você vai jogar ela suja, o plástico... É uma confusão, né? Sim. Quer dizer, faz o que dá para você fazer e não se sinta culpada se você não estiver fazendo 100%.
Tá, obrigada. Desculpa tomar o tempo aí, tá?
Não, tudo bem. Bom, estava muito legal, né? Mas a gente vai ter que encerrar, o shopping tá fechando já. Daqui a pouco nós ficamos presos aqui dentro. Bom, queria agradecer vocês dois, tá?
Obrigado você.
Participar do evento, ter vindo aqui, se disponibilizar, atender todo mundo. Foi muito bacana. Estou tendo a honra também de encerrar o Conversat desse ano. E eu tenho os agradecimentos para fazer aqui, inicialmente a Sideral Linhas Aéreas, Gazeta do Povo, e o Hospital Erasto Getni, também todo mundo que participou de uma forma ou de outra para que o evento acontecesse. Tem um recadinho aqui da organização do evento, que a edição de 2020 já está em andamento, já dá para saber lá pelas redes sociais o que vai rolar. Então, vocês podem acompanhar por ali. Ok? Muito obrigado por terem vindo. Boa noite. Até uma próxima.
Boa noite. Obrigado.